Senhora Presidente Zulma Sinello, senhores vereadores, todos eles meus conhecidos, nós, como partícipes dessa comunidade, a gente sempre em contato com os assuntos que nos correspondem para o bem social. Nesta função também eu quero quero saudar os meus convidados, falar da presença da presidente da Fundação Jorge Topar, senhora Mabel Artigas, que está aqui também conosco, os demais representantes, meu grande amigo César Lafayette Lima, que é ex-secretário de Cultura de Uruguaiana, que gentilmente, como é da sua natureza, atendeu esse convite para estar aqui, Maísa Jaques, a diretora da Cultura de Uruguaiana, meu amigo Luiz Samit, o Orlando, a minha companheira de sempre, Nilza Isabel Mazete Dornelles. Sem desfazer absolutamente de todos os outros assuntos que nessa reunião foram tratados, que a gente atendeu durante todo o tempo que está aqui, até eu agradeço aos visitantes estrangeiros que aqui estão conosco, que assistiram toda essa reunião. Sem desfazer, digo, desses assuntos que foram tratados, todos eles de tamanha importância para a nossa comunidade, eu queria salientar que os olhos da bacia do Rio da Prata hoje estão depositados em nós nesta reunião. Acabamos de participar da Feira do Livro de Paso de los Libres, onde sábado eu tive honra de fazer uma palestra sobre o assunto Nação Pampa, que é um assunto que nós vamos desenvolvendo há mais de 2 anos dentro da Fundação Jorge Topar. Explanando para as pessoas presentes na Feira do Livre qual o verdadeiro sentido de Nação Pampa. Ora, vejam, senhores, a lei que está se propondo nesse exato momento aqui não vai estancar neste momento. Ela tem um desenrolar futuro expressivo, porque ela vai servir de alavanca para os trabalhos nesse sentido da cultura. A Nação Pampa é uma coisa tão óbvia, eu sempre digo, que as pessoas parecem não se deram conta que era necessário falar sobre esse assunto. Mas, na verdade, todo mundo está entorpecido, porque é tão natural sermos do Pampa que não fazemos caso. Então, no momento em que eu emito um conceito de Nação Pampa, e nesse momento abro um parênteses para comentar, vocês devem todos estar lembrados que existe no Brasil um problema, entre aspas, com a nação Yanomami, na Amazônia, que é uma nação que estava lá, indígena, milenar, que atinge não só a Amazônia, mas também a Venezuela. E essa nação tem o direito de circular pelo seu território original. Posteriormente, as fronteiras do Brasil foram postas, existe a divisão do estado do Amazonas, da Venezuela, que está do outro lado, mas a nação Pampa tem direitos adquiridos de circular onde ela está. Vejam bem, nós temos um passado histórico que nos determina, desde a fundação da primeira estância, construída por mãos europeus no lado esquerdo da margem esquerda do Rio Uruguai, que é a Estância Grande de Japeju, a 40 quilômetros daqui, logo que passa a Santinha e a barragem, como uma consequência histórica que esparramou em toda a banda oriental um grande rodeio de gado. Quando os portugueses chegaram a fundar a colônia de Sacramento em 1680 e encontraram uma riqueza fantástica, inesperada, mas uma riqueza trazida por europeus. Na América não existia gado, na América não existia cavalos. Esses são elementos que foram trazidos pelo elemento europeu. Esse gado é oriundo da Estância Grande de Japeju dos jesuítas, que ficou esparramado depois do Tratado de Madrid, em 1750. Caçava esse gado o xangador. Vivia com muito pouco recurso, mas vivia dessa riqueza. O xangador dá origem ao gaúcho. E eu não preciso falar de vocês do gaúcho, porque o gaúcho é reverenciadíssimo. Acabamos de passar o nosso desfile de 20 de setembro, 5 mil cavalos em Uruguaiana, assim como em Alegrete, disputa essa hegemonia de quem tem mais gaúchos, né? E todo o Rio Grande do Sul. Mas, evidentemente, é demasiado citar, mas não quero deixar passar em branco aqui, de que todos reverenciam. Todos amam o gaúcho. do mais simples cidadão ao mais alto político, comenta em seus discursos quem é o gaúcho. Nós não podemos, faz parte da nossa vida sermos gaúchos. Só que o gaúcho é um elemento que vive em três pátrias, e aqui nós estamos com representantes dessas três pátrias, nesse exato momento. Todo o estado, aonde é o terreno, o território do gaúcho? É o bioma pampa. Muita gente não sabia nem o significado de bioma e não sabia que existia um mapa definido sobre a região do bioma pampa. O bioma é uma região que tem as mesmas características de flora, por exemplo. Nós temos cinco biomas no Brasil, sendo um deles o pampa. Temos a pouca sorte de ter representante do pampa somente a metade sul do Rio Grande do Sul. Mas o bioma pampa compõe-se do Rio Grande do Sul, o estado oriental do Uruguai, Corrientes, Entre Rios, uma metade de Santa Fé, Buenos Aires, La Pampa, São Luís. Essa região toda compreende o bioma pampa. E dentro desse bioma existe um personagem que se chama gaúcho. O nome gaúcho aparece em português, em castelhano, pela primeira vez, no ano de 1771, numa parte oficial, por escrito. 1771. Aparece pela primeira vez em documentos portugueses em 1776. Então, essa é a existência do gaúcho, definido um habitante de uma região específica. Só que as fronteiras do Brasil com o Uruguai e com a Argentina foram definidas muito a posterior. O que é que aconteceu? As fronteiras políticas separaram um povo que era um só. Agora, nesse povo, não pensem que esse povo é aquela mistura que se diz de espanhol com índio, de português com índio. Se nós reverenciamos o gaúcho está intimamente ligado à exploração do gado e a montar o cavalo, principalmente. São dois elementos europeus. Então, para aquelas pessoas que, quando nós fomos fazer 500 anos de descobrimento da América, se recusavam a festejar o fato porque disseram que o nosso colonizador havia sequestrado a terra dos habitantes autóctonos, nós, através deste projeto da Nação Pampa, estamos retrucando, dizendo que o gaúcho que tanto reverenciamos, o gaúcho que tanto amamos, esse gaúcho que nós queremos daqui para frente, com essa lei que coloque nas escolas a obrigatoriedade do estudo, não só do bioma, mas também de toda a parte regional e folclórica do gaúcho, o gaúcho é um elemento que se une, porque se não fosse pelo cavalo, não fosse pelo gado, não existiria o gaúcho. Então, nós somos uma nação coesa e daqui para frente temos um futuro que partiu da colonização, mas nós vamos ao futuro sendo gaúchos, com esse elemento que é trazido pelo europeu. Não se nega a miscigenação na América. Esse é um projeto pacificador. Por essa razão, senhora presidente, senhores vereadores, meus convidados, as pessoas que vieram me prestigiar, nós já tivemos, há 2 anos, digo, reunião com uruguaios, argentinos e brasileiros na Feira do Livro de Pássaro Livre do ano passado. Já tivemos uma primeira ata transcrita num livro sobre a nossa intenção de trabalhar em conjunto nessa ideia de reconhecimento da Nação Pampa. A partir do reconhecimento de que existe essa Nação Pampa, que é uma coisa tão óbvia, mas nesse momento ela se torna oficial, e quero destacar que estamos sob os olhos da bacia do Rio da Prata, porque aqui estamos com Alessio Arias, que está representando o intendente de Pássaro Livre, meu amigo Tincho. Temos já conversado na Feira do Livre deste ano de Pássaro Livre a intenção de, igual do que estamos fazendo aqui, uma lei municipal para esse trabalho, agenciar a partir desse momento, em Pássaro Livre, uma movimentação dos concejales para uma igual lei nesse sentido. Ou seja, de novo, Uruguaiana e Pássaro Livre estarão coesos dentro de um movimento de integração. Acho que já falei bastante, senhora presidente, para justificar. Quero agradecer muito a acolhida do vereador Carlos, desse nosso pedido, Carlos Delgado, porque essa é uma primeira porta que se abre para futuros projetos nossos dentro desse propósito, de culturalmente Isso é uma proposta cultural. E o que, aliás, quero acrescentar, no Comitê de Fronteiras que tivemos do ano passado, eu apresentei o livro Nação Pampa, pedindo que se efetivasse o reconhecimento, e constou em ata a meu pedido, e esse livro e essa proposição já está na Cancelaria em Buenos Aires e no Itamaraty. Embora essa notícia ainda não tenha sido espraiada para todas as autoridades, mas as autoridades competentes já estão cientes de que nós temos essa ideia. Tudo está se formalizando para que a gente concretize, a partir de agora, um trabalho através de projetos que se desenvolverão, sempre com base na cultura e no nosso reconhecimento de que somos uma nação única, com usos, costumes, tradição e economia. Não se esqueçam disso. Nós temos três países nesse bioma pampa que trabalham exclusivamente a área rural, pecuária, e podemos nos irmanar para nos tornarmos grandes também. Esse projeto não é econômico, é um projeto cultural, essencialmente cultural. Mas o resto tudo vem em consequência. Então, pense, imagine o que a gente pode fazer de grande a partir de agora, desse reconhecimento público, com todas as nações voltando interesse para trabalharmos em conjunto. Acho que era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Passaremos, então, ao período de votação. Encaminhamento de votação. Sim, tem discussão.
Esse é o
tem
período discussão. Da discussão, ela passou na frente. Senhora presidente, senhores vereadores, a minha voz já não é muito bonita, imagina variada. Tá? Me perdoe, mas eu não poderia deixar de usar desse espaço que tenho para enaltecer esse projeto, que realmente... vai contar a nossa história, vai dar seguimento de contar a nossa história, nossos filhos, netos, bisnetos. Senão a nossa história do gaúcho vai ficar pelo caminho. Nós temos o costume de enaltecer e olhar filme e livro e ler e falar sobre os vikings, romano, que sei eu, o que mais. E nós esquecemos uma história rica, que é o nosso gaúcho. E porque as coisas vão ficando pelo caminho, as coisas vão se modernizando e a gente vai acompanhando só o que está acontecendo e o que vai acontecer. Só para ilustrar, nós tínhamos uma população de milhões, milhares de ovinos na época das estâncias, com que criar os criatórios de ovelha, com máquinas de esquila, com 40 tesouras que ficavam instaladas, eram máquinas instaladas nos galpões. Né? Depois, quando começou a diminuir, começou as máquinas transitarem em caminhões, iam lá, faziam esquila. Esquilas, safras de esquilas, o historiador sabe das, com, olha, 50, 60, 70 homens trabalhando, né? Discutindo, falando sobre o passado, falando sobre a história do gaúcho, né? Sobre a história que eles viviam lá no campo. Né? E hoje nós não temos mais isso. Nós temos lavouras, né? A população ovina diminuiu drasticamente. E essa é uma parte da história. E assim ela é muito rica. Em outros assuntos trazidos, que, nos livros, graças a Deus, que tem os historiadores, que são pessoas abnegadas pela história do Rio Grande do Sul, pela história do gaúcho, pela nossa história, né? E não pode ser esquecido. Parabéns, outro dia eu estava falando com o Carlos sobre essa questão, sobre esse projeto, né? Inclusive ser levado às nossas escolas, né? Porque é o nascedor, é onde tu vai ler, tu vai ser alfabetizado nesse sentido e nunca mais tu vai esquecer. Então, obrigado. Com certeza é um grande trabalho dessas pessoas abnegadas em manter a nossa tradição no Rio Grande do Sul, principalmente do gaúcho e no bioma pampa. Obrigado.
Essa palavra, senhora presidente.
Palavra concedida, vereador Rafael Alves, por 3 minutos.
Quero iniciar cumprimentando o vereador Carlos Delgado pela iniciativa. Da mesma forma, o nosso amigo Ricardo Duarte, sua esposa, a diretora Maísa, Luiz Samit, seja bem-vindo a esta casa. o representante do intendente de Pastos Los Libres, a nossa representante, o presidente do grupo, que foi citada, não... e agora também o doutor Lafayette, que é secretário de Cultura deste município, e o mais último chegado a esta reunião, Marcelo Duarte, que está lá no fundo, seja bem-vindo. Eu fiquei muito feliz em ouvir, Ricardo, o teu pronunciamento, que traz um ponto importante, não para nós uruguaienses, mas para todos os gaúchos que residem nessa região, nessa nação, que é nós podermos contar essa história. Essa história ela não é contada hoje. Eu não aprendi na escola isso. E já salientei outras coisas aqui nessa tribuna, neste parlamento, que eu ocupo há 3 legislaturas, outras coisas que também não aprendi na escola e que são regionalismos nossos, que nós não falamos. E isso me causa um certo desconforto. E citar ali a grande estância de Japeju, conhecida também por Santiago, e falar um pouco do que ele contou aqui, que o Ricardo falou 1% do que nós temos a contar sobre a nossa história. Isso é muito importante. Nós precisamos, com iniciativas desta natureza, começarmos a falar sobre isso. Porque isso faz 2 séculos e meio, 3 séculos... Só que se nós deixarmos passar mais um século sem começarmos o processo de contagem dessa história, ela vai ficar cada vez mais distante da nossa realidade. E mais distante da realidade fática do que aconteceu. Tem um livro que eu conheci de um escritor e funcionário público municipal, o nome dele é Dagoberto Alvim Gloss, que me levou àquela estância, Ricardo, em 2011. Nós passamos praticamente 3 anos aqui nessa casa tentando o seu tombamento municipal. E conseguimos em 27 de dezembro de 2016, na última semana da gestão passada. O que me trouxe um certo desconforto, porque nós ficamos 3 anos aqui paleteando e não conseguimos. O Rony sabe disso. O prefeito tem essa concepção. Por isso é importante que o governo possa... através deste projeto de lei da diretora Maísa, nós começarmos a tocar agora em alguns assuntos que a gente entende que às vezes não são tocados por diversas outras razões, que é primeiro infraestrutura, que é primeiro o recebimento. A gente sabe o que aconteceu, como a gente recebeu a estrutura da parte cultural do nosso município. Mas, finalizando, parabenizo ao colega vereador, ao Ricardo, aos colegas de Pastos Los Libres, e que isso tome corpo, que a gente possa levar isso à Assembleia do Estado. Ricardo, por que não? Temos que levar. Parabéns e obrigado pela atenção dos colegas.
Peço a palavra.
Palavra é concedida à vereadora Irene Fernandes por 3 minutos.
Sinto-se todos cumprimentados novamente. Eu sou professor de História e eu fiz uma pós-graduação a Fundação Universidade do Rio Grande, e que vem exatamente reviver o que nós estamos passando aqui. Nada mais, nada menos do que nós estamos fazendo um revisionismo da história do Rio Grande do Sul. Não só do Rio Grande do Sul, mas do bioma Pampa. Se conta muito, através da visão oficial, o ponto de vista do português quando chegou ao Brasil. O Rio Grande do Sul passou a ser... considerado a sua ocupação a partir da criação de Rio Grande, 1727 ou 1629. 1680 já tinha sido criada a Colônia de Sacramento por portugueses. Então, quando o português chega com a ideia de colonizar, de organizar o último estado que ainda estava desgarrado do país, que era o Rio Grande do Sul, ele vem para cá e ele encontra já pessoas aqui. Ele já encontra uma cultura diferente da dele, o português, diferente da dele, que veio com os espanhóis, que veio com os jesuítas. Então, o Rio Grande já estava ocupado. Então, são 2 pontos de vista que devem ser observados. O que se conta oficialmente, que a gente vê nos livros escolares, do ponto de vista do europeu e do conquistador, que era o português. Mas... a história é muito mais rica. Então, esse eu acho que é o começo, apesar de vem sendo discutido e tentado há muito tempo pelo Ricardo, que agora a gente concretiza através dessa lei, esse revisionismo não pode parar. Então, esse eu acho que é o grande ponto de partida. Essa a grande contribuição que você está dando para nós é essa, da gente olhar com outros olhos, como nós somos hoje, da onde nós estamos vindo, qual a influência que nós temos, diferente dessa opinião oficial que é dada pelo europeu, pelo conquistador, que é o português. É uma história nossa, uma história autóctone, uma história daqui, que não tem fronteira, que une o Uruguai, que une a Argentina, que une a metade do nosso Rio Grande do Sul. Então, parabéns pela grande iniciativa de ter entendido bem a mensagem, Delgado, e nos encaminhado esse projeto maravilhoso. Se falou aqui, nós temos que, disse o Rafael, nós temos aqui que reaprender, passar para as escolas. Realmente é um outro momento que nós estamos vivendo. Então, que seja o início de uma grande retomada, que a gente possa, quando a gente comemorar o Dia do Gaúcho, não apenas pensar naquele gaúcho brigão, naquele gaúcho que participou de guerras, enfim, para consolidar, mas pensar na sua origem, na sua história, e pensar também que, eu fiz uma brincadeira com o Mano, podemos criar aqui o nosso Mercopampa, né? Porque as atividades são semelhantes, e a partir desse momento, muitas coisas podem acontecer através dessa lei. Parabéns a todos que estão fazendo parte desse momento histórico aqui na nossa Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Parabéns a todos.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra está concedida à vereadora Neraí Kaufmann por 3 minutos.
Quero cumprimentar o nosso sempre secretário, Lafayette de Lima, que eu não havia cumprimentado, e nosso amigo Marcelo Duarte. O meu pronunciamento é no sentido de parabenizar o Ricardo e a Nilza, grandes defensores da cultura, do turismo. Há anos que eles vêm, né, estudando, divulgando, e o Ricardo nos deu ali uma aula de história. Né, e essa história precisa ser contada para que nós, uruguaianenses, que eu já me considero mais uruguaianense que riopardense, né, faz 43 anos que estamos aqui, não conhecemos ainda. Então, isso precisa ser contado, precisa ser valorizado, como disse o colega vereador, como somos, onde viemos e onde queremos chegar. Né? E vejo, sim, que o desenvolvimento econômico de um município, ele passa pelo desenvolvimento cultural. E nós aqui temos um potencial enorme a ser explorado. Né? Eu vejo que o desenvolvimento de Uruguaiana não vai ser com a vinda dos free shops, com outra coisa que nós temos aqui, e sim através do turismo. Imagine o momento que isso aí for bem contado, que tivermos grupos nessa área divulgando isso aí, quanta gente nós vamos atrair para o nosso município. E eu digo que é essa área aí, né, que vai ser o grande vetor de desenvolvimento para Uruguaiana. Parabéns, colega vereador, que nos apresentou esse projeto. E parabéns por esta bela aula que o senhor nos deu, Ricardo. Muito obrigada.
Essa casa está de parabéns. Parabéns ao vereador Carlos Delgado por essa brilhante iniciativa. Parabéns ao Ricardo, à Nilza, a todos que estão aqui integrados, né? E fica hoje reconhecido na cidade de Uruguaiana, né, o relevante valor histórico e cultural, né? Então, da entidade Nação Pampa. Parabéns. E essa casa só temos, né, a agradecer, todos nós vereadores, por esse importante projeto e esse reconhecimento, né, da Nação Pampa. Então, vamos ao período de votação. Então, vai ser a votação nominal.
Vereadora Zuma Cinello.
Sim.
Vereadora Irani. Vereador Wilson.
Sim.
Vereador Josefina, sim. Vereador Josefina, sim. Vereador Manu Gás.
Sim.
Vereador Carlos. Vereador Carmelo.
Sim.
Vereadora José Fernando Aragó.
Sim.
Vereadora Neraí.
Sim.
Rafael.
Sim.
Vereadora Suzana.
Sim. Com 11 votos, sim, O projeto de lei ordinária 77 de 2019 está aprovado. Vamos tirar foto? Nesse momento, vamos interromper a reunião para fazermos o registro fotográfico.